Está no ar o E o Vencedor É, da Rádio Observador, que também pode acompanhar no YouTube e Facebook. Hoje, a pontuar os protagonistas da atualidade, estão Miguel Pinheiro e a Sara Antunes de Oliveira, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. Carla, hoje vamos pontuar o esperado diretor executivo do SNS, mas voltamos à questão das pensões e das contas do governo.
Dos cálculos que foram enviados aos deputados, já estiveram ontem em análise aqui no E o Vencedor É, mas Paulo, queres voltar ao tema? Até porque são sabendo outras contas e outros cálculos.
Vão-se sabendo outras coisas, outros cálculos, exatamente, hoje já no Negócios, aliás, acabamos de os divulgar no noticiário também, algumas contas de especialistas, mas, sobretudo, vai havendo a possibilidade do Governo emendar a mão, à medida que vão sendo feitas declarações. E, apesar dessas possibilidades, nós ontem ouvimos Ana Mendes Godinho, depois a Ministra da Segurança Social, depois das críticas dos partidos da oposição, da denúncia de que aquilo não é um trabalho sério, ela teve hipótese, basicamente, de dizer que aquilo era um mero cálculo da despesa, porque é a única coisa que está ali, mas não, ela disse que aquilo é um trabalho sério, atribuiu a responsabilidade ao Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Segurança Social, que é, de facto, a entidade que todos os anos faz as avaliações de sustentabilidade da Segurança Social que vêm anexas ao Orçamento de Estado. Portanto, basicamente, ela comprometeu ali uma série de técnicos, e eu não sei, neste momento, se eu fosse técnico a trabalhar neste gabinete, das duas uma, ou era muito incompetente porque de facto tinha feito aquilo daquela maneira, ou então tinha feito as contas que o governo depois decidiu selecionar, das quais decidiu selecionar apenas uma parte para enviar para o Parlamento, e portanto é o meu trabalho técnico que estava em causa. Eu não sei o que é que neste momento os técnicos deste gabinete estão a pensar sobre isto tudo, porque no fundo é o trabalho deles que está em causa, e a ministra, tendo possibilidade disso, insistiu no erro, e portanto isto é uma coisa tão grosseira e tão rara, mesmo quando se discutem estas coisas técnicas de orçamentos, de segurança social, que eu acho que de facto estão-se a ultrapassar as linhas vermelhas mesmo daquilo que é a disputa política, partidária, portanto, propaganda, se quiseres.
É mais do que estrutura de números.
É muito mais estrutura de números, é dizer, atenção, se o governo lhe tivesse chamado cálculo do impacto na despesa da Segurança Social, isso estava defendido. Havia ali um artifício na palavra despesa só, mas estava defendido. Agora, quando o documento que tenho aqui no computador diz mesmo avaliação do impacto na sustentabilidade financeira da Segurança Social, e depois faz projeções para décadas em que só atualiza o impacto na despesa se aumentarmos as pensões em X, de facto isto vai ter este caminho. Mas depois se esquece de alguma maneira, e o esquece aqui obviamente simpático, se esquece de atualizar a receita, que também é alterada obviamente pela inflação. Isto tem vários nomes, nenhum deles é bonito ou sequer se calhar pode ser dito aqui na manhã da rádio. Portanto, isto não é um trabalho minimamente sério. E rapidamente temos, aliás, no Negócios, nós já citámos há pouco nas notícias, Armindo Silva, que é um dos membros da nova comissão de peritos criada por este governo para analisar precisamente a sustentabilidade da ação social, ele já veio dizer, atenção, que aquelas contas não estão bem, porque só este ano o impacto na receita, portanto, que equilibra de alguma maneira as contas, são mais 1.300 milhões de euros. Contas feitas por ele. Jorge Bravo, mais um economista, neste caso professor de Economia e de Finanças na Universidade Nova de Lisboa, também diz que aquilo não pode ser feito assim, diz ele. Bom, se estivéssemos aqui a falar de um impacto que fosse marginal, não precisávamos mexer naquelas variáveis. Mas agora, diz ele, como isto é um impacto que é grande e se prolonga por décadas, obviamente as contas têm que ser feitas. E eu, de facto, isto é um exemplo, mas ultrapassa tudo aquilo que é legítimo, diria eu, mesmo na refrega política, de vez em quando torcerem-se argumentos, esquecerem-se uns, destacar-se outros. Eu nunca vi uma coisa destas. E, de facto, acho que é um péssimo início para discutir um tema absolutamente essencial, que é a sustentabilidade da segurança social, um tema em que nós temos muita iliteracia, não é fácil de entender, e começando assim as coisas não podem correr bem, de alguma maneira, porque começa logo com uma enorme dose de desinformação trazida para a praça pública por quem devia basicamente ser a última entidade a colocá-la, que é o governo.
A tua nota vai para quem então, Paulo?
Vai para a ministra e para o governo nesta matéria e não, olha, é um 2, porque de facto isto chegámos ao nível 0, de facto, da honestidade técnica e científica, nem é mais
nem a questão política, nem é uma questão técnica mesmo, claro. Que está errada. Do ponto de vista da sensibilidade depois para o que está a acontecer por parte dos portugueses, Miguel, é o tema que traz aqui, está ligado, dizias há pouco no Bom e o Mau e o Vilão que esta questão não está a enganar ninguém.
Não, mas quer dizer, isto não acontece por acaso, não é? Isto não foi, isto que o Paulo está a falar, não foi feito sem querer, não foi feito, quer dizer, isto foi feito com um propósito. E nós começamos a perceber aos poucos, a juntar as peças e a perceber como é que funcionam estas cabeças. O marqueteiro do primeiro-ministro, Luís Paixão Martins, o grande guru da comunicação, que conseguiu a maioria absoluta ao Partido Socialista, participou na Academia Socialista, assim uma espécie de universidade de verão do PS, que aconteceu há uns dias, e foi lá explicar como é que as coisas devem ser feitas. E ele veio explicar que o problema não é fazer reformas, é anunciar as reformas, ele disse isto, e disse que António Costa vai querer ser percebido como o político que faz reformas sem falar delas. Portanto, aqui eles percebem, o PS percebe que é preciso fazer reformas, não é? Eles percebem que há certas coisas que vão em direção a uma parede, mas não quer anunciar reformas. Não quer anunciar reformas por duas razões. Uma, porque de cada vez que se anuncia reformas está-se a criar expectativas e é impossível corresponder às expectativas das pessoas quando falamos em reformas estruturais e, portanto, começa-se logo a perder porque nunca se vai conseguir chegar ao ponto que está na cabeça de cada uma das pessoas. Portanto, esse é um ponto. O segundo ponto é que de cada vez que se anuncia uma reforma, imediatamente se criam inimigos e adversários, porque, como é evidente, nas reformas há sempre alguém que perde. E, portanto, as pessoas que vão perder com as reformas estruturais, não estou a falar de pensões, nada, com as reformas estruturais, vão-se juntar, vão preparar formas de resistir e, portanto, o melhor é não se fala do assunto, faz-se as reformas sem se falar do assunto e pode ser que ninguém dê por isso. Foi o que o primeiro-ministro tentou fazer. E, atenção, no início resultou, porque conseguiu fazer uma reforma sem o Presidente da República perceber. Não é? O homem mais inteligente do país não percebeu o que é que lhe estavam a fazer e percebo que ele tenha pensado, bem, se o grande Marcelo Rebelo de Sousa não dá por isto, isto vai resultar. E foi aquilo que o primeiro-ministro tentou fazer uma reforma da Segurança Social sem dizer que a estava a fazer, sem a anunciar, sem que as pessoas percebessem. Agora, numa sociedade democrática isto não é possível. Eu só não entendo como é que entra na cabeça de alguém que isto seja possível. Eu sei que o PS já fez coisas que desafiam a credulidade ao longo das várias campanhas. Mas, apesar de tudo, uma coisa é uma campanha eleitoral. Uma coisa é, durante 3 semanas, 2 semanas, conseguir criar-se uma narrativa que dure aquele tempo, não é? Que sobreviva ao escrutínio durante aquele tempo. Outra coisa é governar sem limites de tempo, e aí não é possível, porque as pessoas vão percebendo. Em 2 semanas de campanha há coisas que, por mais que se explique, a mensagem não chega, até porque há muito ruído e os eleitores não têm tempo de conseguir absorver tudo. Mas aqui nós não temos um limite de tempo e, portanto, as pessoas vão entendendo. E esta sondagem que saiu hoje no Correio da Manhã diz-nos que 57,8% dos inquiridos nesta sondagem acredita que os pensionistas vão ficar pior com aquilo que o governo está a fazer do que ficariam se não fosse feito nada. Portanto, aqui realmente há esta dificuldade adicional para esta estratégia de reformar sem dizer que se reforma. E isto vai correr muito mal. Eu já nem estou a falar do básico de numa democracia é suposto as mudanças serem debatidas, escrutinadas, discutidas, né? Já nem falo disso. E as pessoas serem ouvidas, sim, claro. E mesmo quem vai ser prejudicado ser ouvido. Eu já nem falo disso. Eu já só falo da pura eficácia política, que é aquilo que preocupa estas pessoas. Não resulta. Nestas condições, fora da bolha da campanha eleitoral, isto não resulta. E se António Costa insiste nisto, vai dar muito, muito mau resultado.
E, o meu mistério é em relação aos outros 42,3, talvez, que estão aí, que se calhar é, não sabe, não responde, não.
Há 17,3% que acham que os pensionistas vão ficar melhor. Imagino que sejam aqueles que estão ainda muito longe.
Pois.
Eventualmente, que estão muito longe da reforma. Mas, e depois a isto soma-se esta estratégia do... Porque isto é um misto de... Não anunciar com provocar medo, não é? É a estratégia do choque e pavor.
Nós passámos, em 2 ou 3 meses, passámos de está tudo bem na Segurança Social e nós não há problema nenhum de sustentabilidade para a Segurança Social vai falir daqui a 10 anos.
Sim.
E pelo mesmo governo. Portanto, o governo que nos garantia até agora que estava tudo bem, que isto dependia do crescimento económico, que eles estavam a tratar disso, do aumento de emprego, e o governo estava a tratar disso, do aumento dos salários, e o governo estava a tratar disso. O mesmo governo que nos dizia isto até há 2 meses, portanto, o orçamento de Estado, este governo ainda por cima tem azar nisto, que este orçamento de Estado não é de outubro do ano passado, é de maio deste ano. E, portanto, e quando já havia guerra...
Quando já havia alguns sinais,
inflação
sinais
e por aí fora. Portanto,
poderia acontecer.
Nada disto é surpresa e, portanto, a conjuntura não mudou assim em 3 ou 4 meses tão rapidamente. E o mesmo governo que nos garantia no orçamento de Estado que estava tudo muito controlado sobre a sustentabilidade da segurança social e que dependia de fatores que o próprio governo estava a cuidar, agora parece que tudo desapareceu e a lei que já existia, que estava em vigor há 15 anos...
Não, Paulo, o problema é que isto depois cria uma desconfiança total dos cidadãos.
Claro.
Repara, isto explica porque é que o governo, na altura, nos queria convencer que a inflação era passageira. De facto, na altura, quando o governo veio dizer que a inflação era passageira, as pessoas estranharam, porque primeiro a inflação já vinha de antes da guerra e depois toda a gente no mundo inteiro dizia que esta inflação não ia ser passageira. Agora percebe-se porquê. Porque o que o governo está a dizer é, bem... Agora percebemos que esta... Agora percebeu-se, não é? Percebemos. Agora o mundo percebeu, agora, só agora, que esta inflação não é passageira e, portanto, vai trazer problemas. Isto cria uma desconfiança completa em relação a tudo o que é dito por qualquer membro do governo, não só com responsabilidades políticas, como com responsabilidades técnicas, como o Paulo acabou de explicar por causa deste relatório. E isto corrói a democracia, porque se as pessoas estão sempre a pensar, espera aí, estão a dizer isto para daqui a 3 meses me dizerem o contrário e depois... Vai dar muito mau resultado.
Então a tua nota dirige-se a quem, Miguel?
A minha nota dirige-se a António Costa, claro, porque, quer dizer, nada disto seria feito sem o ok de António Costa. Por isso eu também dou um 4 a António Costa. Não vai ser possível governar assim durante 4 anos. Não vai ser possível.
Um 4 também, aqui uma nota muito baixa. João Manuel Fernandes, queres virar o tema para o tão esperado CEO do SNS?
Sim, e quero virar o tema para um mistério que paira sobre o SNS, que é exatamente o que é que diz a legislação pela qual Marta Temido teve que ficar fechada mais uns dias no governo, fazer aquela conferência de imprensa patética final, o Presidente da República dizer que estava, tinha umas preocupações e que as preocupações tinham sido em parte atendidas, e afinal de contas percebemos que isso não chegava para chegar a publicar, ou melhor, promulgar a legislação, enviá-la para o Diário da República. Eu não penso que ainda não foi publicada, eu não vi publicada, não sei se é falha minha, mas não será suficiente para convencer o Messias do Sistema Nacional de Saúde, que agora se chama Fernando Araújo. Em Portugal tem sempre que haver um Messias, tem sempre que haver um Salvador. Portanto, agora o Messias chama-se Fernando Araújo. Vamos ver se as coisas funcionam tão bem assim com este novo Messias. Eu espero que funcione melhor, sinceramente, porque as coisas estão a funcionar mal. Sempre achei que no norte do país, e defendi que muitas vezes no norte do país, até pela distância dos centros de poder, repito, pela distância dos centros de poder, que fazia com que algumas coisas não entrassem diretamente no gabinete dos ministros, era possível fazer reorganizações do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, que o tornavam mais eficaz, e que isso teve, entre outros protagonistas, Fernando Araújo. Portanto, havia aqui alguma expectativa. Agora, temos a lei aprovada e Fernando Araújo continua a fazer-se caro. Há qualquer coisa que não foi definida. Eu não creio que esse qualquer coisa seja localizar a sede do Serviço Nacional de Saúde ou colocar o CEO fora de Lisboa. Não sei se é esse o problema. Até porque aquilo que, a meu ver, continua a ser um dos dramas, que é quem é que toma as decisões difíceis não sei se está no CEO do Serviço Nacional de Saúde, e vou dar um exemplo para justificar isso. Acabo de ler uma notícia, ou melhor, ontem à noite, de que o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai ver com muita atenção, ler com muita atenção, o relatório feito pela comissão que vai propor uma reestruturação do serviço de obstetrícia. Reestruturação é a mesma coisa que dizer vamos fechar alguns serviços, vamos fechar algumas urgências, vamos fechar algumas maternidades definitivamente. Ora, isto é o tipo de decisões difíceis, complicadas, que levantam resistências, que levantam queixas, que põem logo a seguir bebés a nascer em ambulância, já assistimos a isto. E agora pergunto, isto que é tipicamente, diria eu, uma decisão de uma direção executiva do SNS, portanto, decidir sobre a rede de cuidados, direção executiva, aparentemente vai continuar a ser uma decisão do ministro. Portanto, eu continuo baralhado, não sei o que é que está no tal estatuto, não sei que poder real vai ter o Messias do SNS, e se com meio poder vamos ter meio Messias. Portanto, para esta atrapalhada, eu não vou dar um chumbo direto, apesar de isto estar a aproximar-se desse ponto, porque já dura há muito tempo, vou ficar-me por um 7, com a expectativa de que haja hipóteses disto passar, ir à oral e passar.
Então, o 7, o ministro, promete que nos próximos dias vai anunciar, se é mesmo Fernando Araújo, porque nem sequer essa confirmação nos chega.
Sim, é mesmo Fernando Araújo, o que é que acontece com aquele relatório, há muitos anúncios para fazer e vão ser importantes, há aqui alguma expectativa, digamos assim.
Muita, Sara, também estás com muita expectativa em relação ao novo CEO?
Eu acho que até Fernando Araújo está com essa expectativa. Eu temo que Fernando Araújo tenha as mesmíssimas dúvidas que o José Manuel Fernandes, porque o Observador noticiou ontem que Fernando Araújo tem de facto algumas dúvidas, tem colocado muitas questões. Primeiro havia aquela informação de que Fernando Araújo só decidia se aceitava ou não o cargo depois de a criação do cargo ser formalizada e o diploma ser promulgado. Agora, pelos vistos, segundo as fontes ouvidas pelo Observador, Fernando Araújo quer primeiro conversar com o Ministro da Saúde num encontro que vai acontecer no final desta semana, e isso depois é que vai tomar uma decisão. Ora, nós já ouvimos o Ministro da Saúde dizer coisas como o CEO, esta nova figura vai ter autonomia, já ouvimos dizer que, claro, é preciso, recursos não são infinitos, mas é preciso garantir que há recursos humanos e materiais para fazer o trabalho que é preciso fazer. Pareceu-me a mim, não sei se estou a especular em demasia, mas pareceu-me a mim que eram respostas a preocupações, provavelmente, de Fernando Araújo, que tem este cargo para ocupar e tem de decidir se o quer fazer. Vamos ser claros, não é propriamente a cadeira de sonho, não é? Assumir um cargo de chefia executiva num setor que está no estado que nós sabemos e que foi conduzido a este estado nos últimos anos, não será propriamente a cadeira de sonho. E, portanto, a minha nota até é positiva para Fernando Araújo, porque nós normalmente, quando vemos estas nomeações, é feito o anúncio e a pessoa aceitou. E aqui vemos alguém que aparentemente está a colocar questões, está a tentar assegurar que tem determinadas condições para assumir este cargo, e não assina de cruz, não aceita de cruz, quer ter a certeza que tem as condições mínimas para o fazer, e eu acho isso muito positivo e, portanto, queria, se é isso que está a acontecer, queria dar essa nota positiva a Fernando Araújo. Agora, acho que isto é cada vez mais um enorme embaraço para o Governo, que fez tanto alarde da criação deste cargo. Eu não sei se é a figura de Fernando Araújo que é de Messias ou se é o cargo que é de Messias, já não sei exatamente isso, Zé Manel, mas fez tanto alarde disto, desta mudança, do novo estatuto, e pelos vistos aquilo que foi definido não é assim muito bem definido ou definido o suficiente para que qualquer pessoa que seja convidada diga sim senhor, vamos a isso, arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Coloca muitas dúvidas a quem já tem, como Fernando Araújo, muita experiência na área da saúde, e vamos a ver se o embaraço não se torna ainda maior, porque com tantas cautelas e caldos de galinha, se calhar ainda nos arriscamos a chegar ao final da semana e de ouvirmos uma recusa por parte do atual Presidente do Conselho de Administração do São João no Porto.
Posto isto, a tua nota pode ser muito variável. Quem escolhes? O próprio Fernando Araújo? Sara, e agora? que íamos ficar a saber a nota.
Ficámos por saber
a nota para Fernando Araújo. As dúvidas que o levam a não dar um sim imediato à proposta para ser o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. No último minuto, Júlio Magalhães, queres dar a tua nota? Vais sair do país.
Mas deixa só a propósito disto, sim, que Fernando Araújo, além de estar a pensar, como a Sara disse, nesta questão de quem vai mandar, porque é difícil, está o Ministro da Saúde, também quer mandar, pode estar aqui também na cabeça dele um presente nem envenenado de António Costa, quando disse que o Norte era preciso ir olhar para o Norte e buscar gente ao Norte para tratar das coisas, e isso pode ser um presente envenenado para ele, e não é por acaso que hoje, já aqui disseste nas notícias, saiu uma primeira notícia de um problema no Hospital de São João, de desorganização na obstetrícia, e portanto isso pode estar a pesar também, é só uma especulação, claro. Portanto, 15 segundos, só 15 para segundos. Dar nota à diplomacia britânica, não só terminou o funeral da Rainha, 11 longos dias, de uma organização perfeita que os ingleses mostraram ao mundo, mas sobretudo de um sinal onde há tantas hesitações em relação à guerra da Ucrânia, aos russos, etc. Houve um sinal, ontem ouvi a Helena Ferro Gouveia dizer isto e chamou-me a atenção, um sinal evidente da diplomacia britânica. Russos e bielorrussos não foram convidados, não entram naquilo que é um mundo onde se põe as pessoas em risco. A Coreia do Norte foi convidada, a China também, a Rússia e a Bielorrússia foram postas de fora, e bem, estes são os sinais evidentes que se devem dar a quem anda a fazer uma guerra na Europa e a prejudicar o mundo.
A nota, portanto?
Nota 18, com a diplomacia britânica.
Sara, muito rapidamente a tua nota, já estamos de volta contigo.
Eram 15, eu estava aqui deste lado aos gritos, era 15, era 15.
Não chegou aqui. Um 15 para Fernando Araújo.
Sim, muito exatamente, bem. Por ter este cuidado de saber primeiro que condições tem antes de aceitar o cargo.
Antes de assinar o contrato, está feita então a ronda pelos vencedores desta manhã.